Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando em novidade de vida. Capítulo 2. Mortos, sepultados e ressurretos em Cristo para nele andar em novidade de vida. Depois de reprisar, no capítulo anterior, que a salvação oferecida por Deus a todos os seres humanos também contempla a vivificação no Senhor necessária para que um indivíduo salvo possa se posicionar em sua vida em conformidade com a vontade do Pai Celestial, gostaríamos também de reprisar que a vida vivificada que é concedida a um cristão lhe é concedida para que ele possa viver em Cristo e andar em Cristo já no presente mundo, conforme exposto nos estudos iniciais da presente série. A salvação de Deus oferecida a um pecador, pela qual uma pessoa é liberta da escravidão ao pecado e às iniquidades, é a mesma salvação pela qual uma pessoa pode passar a viver em Cristo, no sentido de ter acesso à comunhão com Cristo para a reconciliação com Deus e para o conhecimento do Senhor, do seu reino e da sua justiça. Entretanto, também é através desta mesma salvação que uma pessoa pode passar a andar em Cristo, no sentido de poder ser instruída e fortalecida no Senhor em como aplicar a vontade de Deus também em sua atuação no mundo presente. Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E visto que nas séries anteriores do ensino sistêmico sobre a vida cristã já foi realizada uma ênfase mais acentuada sobre o viver em Cristo, gostaríamos, daqui para frente, colocar o foco mais especificamente no aspecto de ser vivificado no Senhor também para andar em Cristo. Entre seus vários pontos, portanto, o andar em Cristo compreende a vida originada de Deus para um cristão e que é expressa também pela alma e membros do corpo do cristão, ou seja, que é também expressa na vida natural do cristão. Razão pela qual, procuramos ressaltar no capítulo anterior que a vivificação de um cristão em Cristo também contempla a vivificação do seu corpo para que possa apresentá-lo de forma viva para Deus e como instrumento da justiça celestial. Quando as Escrituras evidenciam que um cristão encontra na sua imersão em Cristo também a condição de morto e sepultado para o pecado, seguido da afirmação de também receber a vivificação em Cristo a fim de apresentar o seu corpo e os seus membros como instrumento da justiça celestial, as Escrituras deixam ainda mais evidente a amplitude desta salvação. Apesar das debilidades e fraquezas da sua condição natural, um cristão em Cristo, pela fé no Senhor, pode ser vivificado inclusive nesta condição natural para se portar, a cada novo dia, em consonância com a vontade de Deus, e não de acordo com as posturas e as obras contrárias ao Senhor. Apesar das debilidades e fraquezas presentes na sua condição natural, um cristão em Cristo é chamado à comunhão com Deus ou a viver em Cristo, mas ele também é chamado para ver os resultados desta comunhão com o Senhor refletida, expressa ou atuante nas suas diversas interações ou ações no mundo presente, denominado, por sua vez, de andar em Cristo. Um cristão certamente jamais deveria se esquecer de estar atento ao aspecto de ter alcançado a condição de morto e sepultado para o pecado e para a lei de Moisés devido à sua inclusão na morte de Cristo quando foi inserido ou batizado em Cristo ao recebê-lo como Senhor em seu coração, até porque é em função deste fato libertador que um cristão não precisa mais permanecer sujeito ao pecado. Por outro lado, porém, um cristão similarmente não deveria esquecer de que ele também está inserido em Cristo para experimentar nele o poder da ressurreição do Senhor, o qual, por sua vez, é poderoso para vivificá-lo inclusive em seus atos no corpo natural no presente mundo, expresso no texto abaixo especificamente como o andar em novidade de vida. Romanos 6, 3-4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. quando o Senhor, através das Escrituras, acentua repetidamente e por várias maneiras que em Cristo Jesus um cristão também encontra a condição de desfrutar do poder de Deus com o qual Cristo foi ressuscitado, a fim de também poder andar no mundo presente em novidade de vida, ainda que em um corpo natural e frágil, o Senhor evidencia que de fato ele se propõe a estar em todo o tempo com aqueles que aceitam a sua oferta de salvação. Escolher a Cristo Jesus como o Senhor e Salvador de fato engloba o aspecto que provê o livramento da escravidão ou sujeição às trevas. Todavia, esta condição de senhorio de Cristo na vida de um cristão não poderia ser completa se por meio dela o Senhor não pudesse conduzir uma pessoa a também passar a alcançar uma nova condição de vida, pois desta forma o Senhor seria somente soberano sobre a libertação das pessoas do pecado e da morte, mas não soberano sobre a vida ou a concessão de novidade de vida. Uma vez que Deus, através do seu Evangelho, chama as pessoas para deixarem o caminho de morte a fim de alcançarem a novidade de vida, também a disponibilidade da condição para andarem na novidade de vida imprescindivelmente necessita fazer parte da salvação oferecida pelo Senhor. João 10, 10b. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, assim como no ser inserido em Cristo Jesus mediante a fé está a provisão para uma pessoa ser liberta do jugo da escravidão do pecado e do corpo do pecado, ainda que uma pessoa esteja em um corpo natural, assim também no ser inserido mediante a fé na ressurreição de Cristo Jesus está toda a provisão necessária do poder de Deus para uma nova condição de vida no Cristo vivo e ressurreto ainda enquanto uma pessoa está no mundo presente. Quando uma pessoa se une a Cristo Jesus, mediante a fé nele, ela deixa de ser devedora aos requerimentos da carne enferma pelo pecado, mas não sem que isto lhe seja concedido para também alcançar novidade de vida no Senhor no tempo presente. O oposto de morte não é a mera ausência de morte, mas a vida, assim como o contrário de trevas não é a simples ausência de trevas, mas a presença da luz. Romanos 8, 10 até 12. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Quanto à luz e trevas, morte e vida, andar na carne ou andar no Espírito, não há aspecto intermediário ou neutro entre eles. Ou uma pessoa está inclinada e ativa em relação a um dos aspectos em referência ou ela está inclinada em relação ao outro, não havendo um lugar no qual uma pessoa possa se abster de ambos os lados. Assim, o chamado para andar em novidade de vida é um chamado para dar continuidade à condição concedida pela salvação de Deus, e onde o não andar nesta novidade é que representa uma anormalidade, um desconhecimento ou uma relutância contrária ao que é parte integrante da salvação oferecida por Deus a todas as pessoas no mundo, conforme é também exemplificado nos textos que seguem abaixo. Efésios 4, 20 até 24. Mas não foi assim que aprendistes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. 1 Pedro 1, 14 até 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E por fim neste capítulo, assim como temos procurado reforçar em todos os materiais já referenciados, mais uma vez gostaríamos de reiterar que quando Deus chama aos cristãos a adotarem escolhas, posturas e ações no presente mundo em conformidade com a novidade de vida em Cristo Jesus, o Senhor o faz porque no chamado para andar em novidade de vida também está inclusa a novidade de provisão ampla e plenamente satisfatória para a vocação em Cristo na qual os filhos de Deus são chamados a andarem. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas.